internet, YouTube, como estão vocês? Temos mais uma semana pra fofocar, trazer notícias maravilhosas essa semana, notícias maravilhosas no geral, né? Tava lembrando aqui o que a gente vai noticiar, tá ligado? Porque essa vez a gente não fez uma lista, né? A gente sempre faz.
Sim.
Mas enfim, notícias maravilhosas. Mas antes, não esqueçam que a gente tem as nossas redes sociais, @comeuvimpod em todas as redes, todo lugar dessa internet você acha esse podcast. Estamos fazendo cortes pro TikTok, então vai lá engajar pra entregar, porque não tá entregando muito bem. Cortes pro Reels, cortes pro Shorts. Estamos nos dedicando, tá bom? A gente quer que esse canal cresça. Então, se você quer ajudar a gente, vai lá dar um like, comentar, faça a sua parte, né?
Exatamente, que é o mínimo. É o famigerado mínimo, né? Ajudar a gente com a entrega das coisas. Porque, como a Thaís disse, o TikTok é uma merda.
Nossa, o TikTok é uma porra.
O Instagram já é melhor. O Shorts tá indo aos pouquinhos.
Tá.
Mas ajudem a gente como vocês puderem, que no caso é engajando nas nossas redes.
Isso mesmo. E também a gente tem o nosso famigerado Telegram. Se você quer conversar com pessoas divertidas e bonitas e alegres, tem o nosso Telegram aí na descrição. Na verdade, tem tudo aí na descrição. Fica bem facinho pra você achar. Então, olhe lá.
Inclusive, nesse grupo incrível também tem a gente. A gente fala lá de vez em quando. A gente relapsa de vez em quando um pouquinho,
perdão.
Mas... é que a vida, entendeu? É uma caixinha de surpresa. E aí a gente aparece de vez em quando. Mas a gente comenta de tudo lá, então entra no grupo do Telegram, né? E também a gente tem o nosso Apoia-se, que a gente já tá certo, né? O pedido, hein? Até o ponto da gravação. E esse episódio sair, a gente já comprou o nosso próximo mimo dos nossos apoiadores, que está, ó, belíssimo,
lindo,
impecável e fofo. E aí a gente vai mandar pra vocês. Então, se você quer receber esse mimo, aproveita que esse meio tempo até a entrega, você pode ir lá no nosso Apoia-se e apoiar a gente e ganhar um mimo daqui uns diazinhos aí. Deve chegar na sua casa. A gente tem recompensa de vários valores e importâncias e tudo mais. Então, se você puder, se você quiser ajudar a gente, clica aí na descrição, como a Thaís disse. Tá tudo certinho, tudo super fácil. Vai lá e ajude essas duas garotas.
É isso aí, Caroline.
E agora a gente vai pro episódio, porque tem coisa pra falar, hein? Meu pai.
Tem. Meu Deus, tô até com preguiça. Não. Vamos lá.
E já vamos começar falando de Lula e a declaração polêmica, entre aspas.
Polêmica pra quem, né, Caroline? Polêmica pra quem?
É.
Porque faz... com quem é que a gente falou que a gente ia pôr aqui? Põe, pode pôr.
Deus. Ai, Bumba, fecha em mim, Bumba, fecha em mim.
Double L.
Tá no double L aí na sua cara, verme imundo.
Double L.
É muito bom, mano. Não dá.
Exatamente.
Não dá, porque estou lulalizada mais. Faça uma vez, L. Mano. O Lula, às vezes, ele deixa a gente meio mal, tá? Vou abrir meu coração pra vocês. Lula faz muita merda, gente.
Dá
só
umas
que mancadas assim,
de vez em quando.
Quando o bagulho, política externa, o mano não decepciona, mano.
Ele é muito bom nisso,
não,
né?
Não decepciona.
Porra. Ai, mas o que aconteceu? Oh, meu Deus, cara. Oh, meu Deus, Thaís. O que aconteceu? Se você tava debaixo de uma pedra, você não viu que o Lula simplesmente fez o mínimo, que foi falar que o que tá acontecendo na Palestina com o povo palestino é um genocídio. E ele comparou isso ao Holocausto. E aí, como a Thaís disse, incomodou quem? Quem que se incomodou com isso? Porque, assim, isso aí todo mundo tá vendo que é, né? Não é mesmo? Não é tão difícil assim de ver que tá rolando um genocídio lá, né? Aí ele fez esse mínimo e irritou algumas pessoas, principalmente a galera de Israel.
Cara, mas é bizarro, porque ele fez o mínimo que todos os países deviam fazer. Ele foi o único que teve culhões de fazer, sabe? Eu vi a galera falando, mano, Lula, quando não tá assessorado, é uma metralhadora de perigo, tá? Porque ali ele tava meio no freestyle, porque ele tava visitando vários países da África, né? É, e fazendo várias dessas reuniões.
Sim, ele tava na Etiópia.
É, várias dessas reuniões, várias dessas conferências. E como a Carol disse, na Etiópia, ele deu essa declaração,
uhum,
comparando, né, o que tá acontecendo em Gaza com o genocídio do Holocausto. E aí, meus amigos, e aí ele recebeu uma DMzinha lá. Querido, o que que você tá falando do meu Israel aí, hein? Mas eu só disse verdades, só disse verdades. E aí, Carol, a gente tava pensando aqui, a gente, até quando surgiu várias notícias, a gente ficou conversando que a gente achava achava que o Lula ia voltar atrás. E ele não voltou atrás. Uhum. E isso foi...
Não.
Foi de culhões, né? Foi muito foda, mano. Eu fiquei muito feliz que ele não ia voltar atrás. Porque ele já tinha dito, né? Não tinha mais o que fazer.
Não só não voltou atrás, como não deixou o representante lá da Embaixada do Brasil... Da Embaixada, falei Baixada. Da Embaixada do Brasil.
Da Embaixada Santista do Brasil.
Aham. Uhum. Da Embaixadinha Brasileira, lá em Israel. Falou pra voltar pro Brasil, não vai falar com ninguém, não. Porque eles estavam querendo dar uma represália ali no representante que a gente tem no país, né? E aí o Lula falou, não vai, não. Fez igual a Ivy. Fiquei...
Não vai, não. Eu vi muito meme dele fazer assim, aqui meu pedido de desculpa, daí ele com a mão no saco, assim, tá ligado? Mano, tem muito meme. O brasileiro, nesse rolê, ele tá se dedicando muito aos memes. Uhum. É o jeito que nós protestamos, Brasil.
Exato.
Então, é uma dedicação ao meme.
Como que fala? É o nosso mecanismo de defesa, né, amiga?
Mecanismo de defesa, amiga. Acho que é esse o nome. A gente se defende, a gente ataca, né? A gente ataca dessa maneira. E assim, uhum. A galera tá entregando, tá? A galera tá entregando. Eu vi um assim, presidente Israel, fez um tweet, né? Amiga, inclusive, uhum. Eu até queria ter trazido isso antes, mas você viu aquela menina que não conseguia trocar a linguagem do celular dela, que tava em árabe?
Sim,
ela tirou uma foto, gente. O meu celular tá em árabe e eu não consigo trocar o...
Será que ela conseguiu?
Foi um grande dia no Twitter isso, tá? Pode ser que você não seja do Twitter, sim. Mas assim, todo mundo ficou falando dessa menina o tempo inteiro que ela não conseguia trocar a linguagem do celular dela pra português de novo. E aí, pegaram o print desse bagulho e colocaram em cima desse print do... Ai, eu adorei a linguagem, não sei o que, colocaram em cima do tweet dele. Mano, tem vários. Tem choro de putinha, ninguém escuta. Mano, a galera está dedicada a humilhar os israelenses, tá bom? A dedicada, mano.
Não só isso, mas também a galera no TikTok, não sei se você viu algum desse, amiga, mas eu já vi alguns, né? Uns dois, três, enquanto eu mexi ontem no TikTok, que é TikTok de pessoas, eu não sei qual a nacionalidade delas, mas fazendo uma dancinha, tipo, comemorando que o Lula falou alguma coisa, sabe? Que fez o mínimo. E daí eles fazem uma dancinha, tocam um funk de fundo e eles fazem uma dancinha feliz, sabe? Aí virou uma trend de comemoração que o Brasil fez alguma coisa, o Brasil falou alguma coisa, o nosso presidente não ficou omisso, como o presidente...
Todos os outros, né, amigo? Todos os outros, né?
Todos os outros, né?
Inclusive, o Lula pediu um cessar-fogo, né? Ele pediu para os outros países um cessar-fogo. E aí, mas assim, antes disso, o Israel tava pensando que os países iam ficar contra o Brasil, né? Porque ele fez
a gente tem que falar disso, essa vergonha.
Fala.
Ai, a gente tem que falar dessa vergonha. É que assim, o presidente de Israel, ele ficou putinho. A gente vai falar aqui no tom que a gente conversa normalmente com os amigos. Esse é o jeito que eu vou explicar.
Eu já disse, a gente não é jornalista política, tá? A gente comenta as paradas.
Exatamente.
Não se confunda.
A gente só sabe de uma coisa e daí a gente repassa pra vocês em tom de fofoca.
Como se fossem os amigos.
Exatamente, como se a gente tivesse numa conversa no bar.
Uma grande roda de amizade.
Explicando como se eu tivesse no bar, o que que aconteceu? O Lula falou o mínimo, não é mesmo? Isso daí é um genocídio, devia parar, os outros países deveriam ajudar, porque inclusive surgiu tudo isso, surgiu essa pergunta sobre o que o Lula tava achando, porque Israel falou que tava tendo uma ação, tava tendo envolvimento de terroristas do Hamas, junto com essa instituição que a ONU ajuda, então os países estavam tirando a ajuda pra ONU, entendeu? A ONU repassa esse dinheiro pra essa associação, né? E aí eles começaram a, tipo, tirar, sabe? Já não tem o mínimo. E aí, o pouquíssimo que eles têm ia ser cortado. Daí, perguntaram o que o Lula achava. E o Lula fez essa fala. Enfim. Aí, o presidente de Israel ficou puto. Ficou puto. Falou, como assim, vagabunda? Como assim você ousa falar do meu país desse jeito? Deixa eu fazer o meu genocídio em paz. Fica quietinha. E daí, ficou puto e falou, eu vou chamar minhas amigas pra encontrar essa vagabunda. Aí, chamou as amigas e teve um cri, 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 cri.
Cara, foi incrível.
Porque ninguém respondeu. Nenhum país respondeu. Ele pediu ajuda de outros países pra, tipo, falar como assim? Essa fala do presidente Lula foi um absurdo. Vocês não acham, meus amigos?
Nenhum amigo presente. Caralho, foi incrível. Foi incrível porque ninguém apoia isso. Ninguém sã consciência vai apoiar uma parada dessa, tá ligado? E eu tô muito orgulhosa de a gente ter sido o primeiro país a falar disso, sabe? A nosso presidente, a nosso representante, falar dessa parada. nada, sabe? Tanto é que no dia seguinte, que todo mundo ficou especulando, né, que ele fez a fala no dia seguinte, alguns dias depois, que a galera ficou especulando, mano, ele vai pedir desculpa, ele tem que pedir desculpa, ele tem que falar alguma coisa, né? E aí ele fez o que a Carol falou, que chamou a embaixada de volta, falou, não, você não vai conversar com esses caras, não pode voltar, voltar. E aí, passou alguns dias, né, foi no dia seguinte, não sei, a galera tava especulando se ele ia pedir desculpa ou não, né? Ele já havia chamado o embaixador de volta, como a Carol falou, e aí ele não pediu desculpa. Além do mais, ele denunciou Israel ao tribunal de Haia, que é o tribunal, que é um conselho, onde eles julgam crimes da humanidade, né? E aí a galera falou, meu Deus do céu, aí foi o W-ero real, mano. Eu me arrepiei a hora que eu li, eu falei, eu não acredito, mano. Ele não voltou atrás, cara, foi muito foda.
Pois é, e teve mais, tá? Não sei se você tá sabendo mais aqui na...
Notícia?
Como que é o nome?
Notícia?
Disso? Notícia. Mas aqui na notícia que está na minha frente.
Ai, o cérebro da minha amiga. E olha que hoje eu tô...
Ah, é tão pequenininho.
Nossa, amiga, hoje a gente tá que tá, né? Vamos lá, eu tô avoada hoje.
Ai, tá incrível, tá? Olha... Enfim, voltando
ao assunto.
Não foi só isso que o Lula fez. Ele também, ele pediu a criação de um Estado pleno e soberano para a Palestina.
Verdade.
Que, novamente, o mínimo. E também teve ao pedido dele do fim do poder de veto dos países da ONU que tem um assento permanente. Que assim, não sei se vocês lembram que um tempo atrás, a gente falou disso inclusive aqui no podcast, se eu não me engano, que ele puxou era um pedido de cessar fogo. E aí todos os, eu acho, né, acho que a maioria, ou eu acho que três, tirando os Estados Unidos, né, países não foram de acordo com o cessar fogo. E aí os Estados Unidos, que tinham o poder maior e que tava falando que achava um absurdo tudo que tava acontecendo, oh meu Deus, falou, não vou pedir esse negócio de cessar fogo. Por quê? Porque eles têm o poder de veto e tava passando por tudo, ia dar certo, só que como eles têm o poder de veto, eles vetaram. Por que será? Será que é porque como que eu posso dizer? Os dinheiros dos Estados Unidos se baseia em guerras?
Ora,
será que é por isso?
Ai, estou tão confusa. Por que será?
Ai,
por que será?
Meu Deus. Eu tenho esse poder de veto e eu poderia evitar essa guerra, só que eu preciso ganhar dinheiro com essa guerra. Oh, meu Deus, o que eu faço? Foi isso que os Estados Unidos fez, vetou, e aí a guerra continuou, e aí agora o Lula tá pedindo que seja revista essa lei, né? Esse bagulho que tem
eu
aí na
ONU. Eu acho
que
dessa vez, com todo esse rebuliço todo, só dos países não terem apoiado Israel, eu acho que agora vai, tá ligado? Eu tô com fé, assim. Eu
pois
sou uma pessoa com fé, Carolina.
Foram quantos
países? Eu sou uma pessoa com fé, com esperança.
Ai, fofinha. Eu não tenho muita fé, não. Eu sou a pessoa que não tem muita fé. Eu esperava que desse certo, mas...
Confio no Lula, tá? Eu confio no meu papai Lula. Pelo menos pra esses casos, né?
Não, ironicamente, Estados Unidos agora tá falando que tá pensando em fazer um bagulho de cessar fogo ali com os poderes que eles têm ali na ONU. Agora, né? Eu lembro que um tempo atrás, acho que foi quando aconteceu esse rolê todo aí, do veto deles e tudo mais, eu acho que foi numa live do tio, que eu vi o tio falando, talvez, que eles só não aceitaram, eles só usaram o poder de veto nesse pedido que o Lula tava encabeçando, porque eles querem um protagonismo.
É lógico.
Eles escolhem a guerra que vai começar e eles escolhem a guerra que vai terminar. E se não é eles não vão deixar passar. Então, por isso que eles vetaram aquela lista, aquele pedido de cessar fogo que o Lula puxou. E aí, agora, por coincidência, agora tá pensando, ai, nossa, talvez eu faça um cessar fogo.
Então, é isso que você falou. Eu acho, né, achismo, gente, isso aqui é puro achismo, tá? Que é exatamente isso, tá ligado? Tipo, eles viram que, apesar de ter pegado mal o Lula ter falado uma parada dessa, eles viram o quão chamou atenção pro nosso país, pro Brasil, né? E eles não...
Sim.
Vão querer ficar atrás, mano. Eles não vão. Eles querem muito protagonismo. Por isso que eu acho que vai funcionar. Porque vários países já estão falando sobre o cessar fogo, né? Não é só os Estados Unidos. Então, eu acho que dessa vez... Por isso que eu falo que eu tenho um pouco de fé ainda. Porque eu acho que dessa vez mexeu muito com tudo, sabe? Porque antes, a Israel não tinha se pronunciado antes. Essa parada do Lula ter falado uma parada tão pesada, que todo mundo acha, mas ninguém tem coragem de falar, eu acho que mexeu muito com tudo e com todo mundo, tá ligado? E...
Com o ego de todo mundo, né?
E foi um tiro cego, né, mano? Podia ter dado muito errado e podia ter dado muito certo, né? Então...
Apesar, amiga, que eu acho que talvez você não se lembre, ou você não viu essa parte, que antes dessa fala, o Lula teve uma reunião com 70 e 4?
Lembro, verdade.
70 países, sei lá quantos. Né? Presidentes, né, países e etc. Os seus representantes desses países, né, etc. Eu tava tentando lembrar, meu cérebro tá desse tamanho hoje. E aí,
ai, hoje tá uma delícia.
Esses países foram de acordo com a fala do Lula. É por isso que ele falou. E é por isso que a hora que o Putin... Ou o Putin...
Eita, não,
a hora
calma,
que o presidente...
Calma, hoje tá
é
foda.
É que eu ia falar Putinho. É por isso que a hora que o presidente de Israel foi lá chamar os amiguinhos ficou quietinhos. Porque eles já tinham falado com o Lula.
Porque eles já tinham conversado.
E eles já tinham falado. Beleza, Lula, fala aí o que você quer falar.
É isso. E por isso que ninguém... por isso que não deu certo o pedido do mano. Ô, coitado, o pop. Ai, gente, mas muito bom saber de tudo isso. Muito bom estar viva em um momento que a gente tá com um presidente decente, né? Sinto muito, muito, muito aos que se foram, né? Nesses últimos tempos e não puderam ver o Bolsonaro caindo. E que, inclusive, falando em Bolsonaro, né, Carol? Vem aí. Gente, tá quase.
Pois é.
E a gente nem ia falar disso, mas tá quase. Tá bom? Então, se preparem, pois está quase, né? Pois está quase. Vai ter
a minha cerveja já tá na geladeira.
Cerveja tá na geladeira, já comprei. Acho que fim de semana agora, né? Domingo? Acho que domingo ou sábado vai ter uma passeata dos bolsonaristas. E tão falando que se rolar alguma parada, talvez o Bolsonaro seja preso no meio dessa passeata aí. Então, assim, dessa manifestação. Então, assim, a gente tá... Eu tô aposta. Tô esperando. Eu só quero que aconteça, não interessa quando. Só quero que aconteça. E que seja rápido.
A gente vai falar também da reação que teve aqui dentro do Brasil, depois da fala do Lula?
Acho que a gente pode falar, porque eu lembrei agora que não vai ter...
É super rápido.
Não vai ter tour pra Israel, mas dos crentes, né, amiga? Você viu isso?
Não,
eles estão putos, porque acho que as tour do Silas Malafaia parece, né, não sei se isso é verdade, não sei se vai rolar, mas vão ser tesourada pra Israel, porque só vai crente pra lá, né, e aí, eles estão tão tristes, Carol, enquanto eles estão tristes, eu estou feliz, então, show.
Pois é, mas não era nem isso, era do impeachment.
Ah, é verdade, então vai, fala.
Lembrou? É assim, é uma notícia tão rápida que é só... Nossa, percebeu, nem passou. Que simplesmente, Carla Zambelli, preste atenção. Ai. A mulher que saiu correndo atrás de um homem preto.
Uma arma apontada pra ele.
Essa mulher protocolou, na noite da quinta-feira, do dia 22, um pedido de impeachment do presidente Lula. E assim... Ah, eu vou só dizer no que eles estão se respaldando, que é no artigo 5 da Constituição Federal, que diz que são crimes de responsabilidade contra a existência política da União. Cometer um ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República ao perigo de guerra ou comprometendo-lhe a neutralidade. Ele não cometeu um ato de hostilidade, ele apenas abou fatos.
O que, o que a gente pode, pois estamos numa democracia, isso é possível. A gente é respaldado pela democracia.
Exatamente. Fizeram essa lista, e aí teve as assinaturas, e a única coisa que me chocou, assim, um pouco, né, sobre esse assunto foi o tanto de assinatura que teve, porque teve um recorde de 140 parlamentares que assinaram esse pedido, e foi maior do que o da Dilma Rousseff, sabia? No impeachment da Dilma?
Não sabia.
Que foi 124.
Não sabia.
Foi bem mais. E aí eles pensaram, né, nessa matéria que tá dizendo que eles pensaram em colocar a assinatura de alguns senadores, porém, é o Senado que julga o mérito do impeachment. Então ia pegar meio mal, então eles não colocaram a assinatura de nenhum senador. Porém, já vou adiantar pra vocês que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, já falou que é quase nula a chance de esse impeachment ir pra frente.
Ai, mano, que preguiça. Na
então,
moral.
Assim, a Carla Zambelli, seus apoiadores e seus amiguinhos podem se debater no chão, chorar, espernear, arrancar a roupa, e não vai acontecer nada. Porque, assim, não foi um ato hostil. Ele só respondeu uma pergunta numa entrevista. Foi
eles estão tentando, né, amiga?
E ele estava respaldado de outros países.
Eles estão tentando, eles vão tentar, tá ligado?
Ah, eles querem atenção,
mano,
né?
Se nem o Bolsonaro a gente conseguiu dar um impeachment, e olha que o povo tentou. Não. Então, assim, tô em paz. Não tô nem aí, mano. Não tô nem aí porque eles pensam, o que eles estão fazendo.
Eu me lembro muito, esse momento me lembra muito aquele meme, sabe, do Cebolinha correndo assim, falando chora mais?
Uh-huh.
É esse momento que eu lembro.
Ou também a nossa loba, né? Chora, menininho. É menininho ou princesinha?
Chora, bonequinha.
Chora, bonequinha.
É isso.
Chora, bonequinha.
Exatamente. É isso que me lembra.
Aú! Lobas, Caroline. Votei igual uma quenga pra Fernanda ficar. E deram frutos. Deram frutos, porque a gente conseguiu ganhar em voto único, conseguiu ganhar em torcida. E quem é você, Denisiano? E o Twitter venceu. O Twitter venceu essa semana, Caroline. Eu estava lá. Eu peço até.
O mal venceu, como o Twitter disse,
né,
mesmo?
O mal venceu. Como eu disse também, como eu disse lá no Twitter, eu quero pedir primeiramente desculpa às pessoas que viram eu postando só sobre o BBB nessa última terça-feira, sabe? Pois foi assim, uma caralhada de tweet sobre o BBB e sobre a Fernanda ficar, mas deu certo, gente. Renderam frutos. Minha loba está presente nessa próxima semana, né? Porque semana que vem ela já é paredão de novo, né? Coitada. Mas enfim, é isso.
Mas pelo menos ela não saiu pra aquela chata, insuportável. Que não faz nada.
Verdade, nossa.
Ai, que aquela voz irritante, voz do biscoitinho do Shrek.
Sim, vocês
porra,
viram esses vídeos. Que
chata.
O do biscoitinho do Shrek, ai, do Coragem. Ai, gente, maravilhoso. Maravilhosos memes.
Muito bom.
E perfeito, o pós-BBB perfeito dela foi um saco também, né? Ela ficou o tempo inteiro falando que ai, eu saí pela Fernanda, isso foi a pior parte, não sei o que, indignado. Como se ela fosse a rainha do bom senso, sabe? Solsa, chata.
Até a irmã dela chorando. Ah, lembra?
Sim.
Da irmã dela chorando, acho que nos stories.
Nossa,
nossa
gente, chata.
Nossa, supera.
Ela fez pior do que na casa, mano. Como que pode?
É, você saiu, por quê? Porque você é chato, porque você não faz nada. O Fernando traz um entretenimento.
Nossa,
tá
Fernando, divertidíssimo.
Como é que as pessoas falam que a galera do sofá... A galera do sofá é meio chata.
Ah, sim.
Né? Tá querendo assistir uma novelinha. Porra, vai assistir um dorama, bicho.
Ah,
sabe?
Sim.
Deixa o Big Brother em paz. Deixa o Big Brother ter um entretenimento que a loba nos proporciona. Que coisa.
Pois é, cara. Eu não consigo. Eu não, eu de verdade, eu falei isso naquele episódio que a Samina tava aqui. Vou falar de novo. O Lodi falou, inclusive, lá no Mal Acompanhado. Inclusive, um beijo para o Mal Acompanhado. Pois, né? Como citadas. Nosso amigo, nossos amigos de lá. Um beijo pra eles. Um dia, Mal estará aqui. Mal Vidani e Mary Jo estarão aqui com a gente, tá bom?
É. Pra falar mal de todo mundo, porque eles concordam com a gente.
Eles têm
bom
senso.
E tem uma coisa que eles falaram que a gente já comentou, que é a casa mais burra que já tem.
Casa mais
burra. Ou galera
burra,
não tem uma leitura de jogo. Mas enfim.
Eu ia dizer que eu não. Que o Lodi comentou lá que eu não entendo porque as pessoas não gostam dela, tá ligado? Tipo, pra um reality show. Ai, mano, eu entendo. As pessoas são burras, é só isso mesmo. Pra um reality show, é isso. A gente tem que movimentar, a gente tem que ter gente bocuda. Eu não conviveria com a Fernanda. Talvez conviveria assim, porque eu gosto do jeito dela. Mas assim, se você não conviveria com a Fernanda porque acha que ela é arrogante ou bocuda, não sei o que, tudo bem, ela não vai conviver com você. Não é, Carol?
Pois
é só pra você se divertir
e
ver as pessoas putas e ver as pessoas brigando. É isso que a gente não quer. Mano, vocês esqueceram do BBB do ano passado? Do BBB do ano atrasado, gente? Vocês esqueceram? Mas enfim, né? A Fernanda tá lá.
As pessoas são meio burras mesmo. Não faz sentido nenhum, tipo...
Não faz. Não consigo entender.
É isso, um reality é um reality. A nossa vida é a nossa vida. O que se aplica no reality não se aplica na nossa vida. Talvez a Fernanda realmente, assim, no dia a dia, seja meio chata.
Exato.
Mas, às vezes não. No Big Brother é muito bom ela ali. É muito bom o entretenimento que ela causa.
Exatamente.
É muito bom o entretenimento que ela entrega pra gente. Poxa.
Pô, ela movimenta o jogo inteiro. Ela movimenta o jogo inteiro, mano. Ela movimenta todos os grupos da casa. Por quê? Por que ela tá sendo odiada? Porque ela movimenta. Isso é super legal, sabe?
Galera tá querendo ficar de férias e aí eles ficam putos com a Fernanda. Bicho, você quer sair de férias? Sai de férias. Não vai pro Big Brother,
sabe? Ai, enfim. É isso, eu tô muito feliz porque, nossa, gente, foi um alívio, assim, o grito que eu dei. Ai, gente, foi maravilhoso. A gente precisa dar um destaque pro discurso do Tadeu, Caroline. Pois ele me enganou.
Sim.
Que malditinho, mano.
Ele me manipulou certinho.
Nossa, a hora que ele falou de Javan, eu virei pro lado assim e fiz assim, ó.
Ai.
Mano, fiquei bad. Eu fiquei mal, Caroline.
A hora que ele falou de Javan, eu falei, ah, mano.
E aí ele mexeu com os meus sentimentos, cara.
Até a Fernanda falou isso pra Pitel. Você fez a leitura labial
eu,
dela?
Eu vi aquela, olhou pra ele, ela fez assim, falei, mano, todo mundo fez essa mesma cara. E aí, não, mano, nossa, foi incrível. Foi incrível, foi craque do jogo, mano. Foi incrível.
Sim.
O discurso, foi incrível.
Manipulou todos nós. Mas aí, Fernanda ficou e ela fez aquela cara incrível que eu não sei porque que eu ainda não fiz figurinha daquilo. Vou
faz, amiga, manda pra mim.
Fazer uma figurinha daqui.
Quero. E também acho que a gente tem que falar, a gente falou já do Paredão, mas a gente esqueceu do Sincerão, que foi antes do Paredão, né? Que foi, gente.
Ai, o Sincerão que eu não assisti.
Ai, Caroline, você tinha que ter assistido, foi incrível. Eu sei que você viu pelo Twitter várias coisas, mas assim, entretenimento puro, mano, entretenimento puro. O primeiro, acho que foi feito, acho que foi da Raquel triturando a carta da Alane. Gente, foi um espetáculo.
Nossa, Alane chorando.
Foi um espetáculo. É, foi de uma ruindade da Globo fazer isso. Vocês não... Mano, é isso, entendeu? Acho que o próximo Sincerão é alguém espancando a mãe de alguém ali, tá ligado? Porque, nossa, irmão, foi terrível.
Mas você viu de onde que eles se inspiraram?
Eu não vi. Eu ouvi falar que eles se inspiraram em outro programa, né? Mas eu não vi.
Eles se inspiraram no BBB do Canadá, se eu não estou errada. Só que a mina que tava fazendo, ela foi muito pior, mas muito pior do que aqui no Brasil. O Brasil tá no chinelo. A mina triturou a carta de todos da casa. Porque ela sabia que ela ia sair, e aí ela falou, foda-se todos vocês. E daí ela foi e triturou a carta de todo mundo e dando risada. Enquanto a casa tava vendo ela fazendo isso.
Caralho.
Ela triturava um e dava risada. Triturava outro e falava... Tchau!
Meu Deus!
É, amigo, daqui
Deus.
Foi muito levinho,
nossa,
muito de boa.
E deu treta depois, várias tretas depois. Assim, eu acho que o Boninho viu que deu certo, acho que vai vir coisa divertida aí pra frente, tá? Porque vai ser muito difícil bater esse, mas eu acho que ele vai trazer umas coisas divertidas e sincerão de novo. Eu tô bem animada, mano, porque o bagulho foi muito engraçado. E eu ficava muito nesse impasse de, tipo, rindo com a mão na consciência, tá ligado? Falei, irmão, o que é que eu tô assistindo? Mano, foi muito, muito foda.
Era só umas cartas da família.
Ai,
que,
amiga,
que escreveu
era umas cartas e tinha foto da mãe deles, da família deles.
Uhum.
Então, assim, mano, você tava destruindo, a única coisa que você podia ter contato lá fora, sabe? Tanto que deu treta do Rodriguinho, porque a Raquel triturou a carta dele. Eles estão jogando junto, né?
Uhum.
Só que aí ela foi meio pelo, mano, ele já foi líder, ele já viu, vou triturar. E aí o Rodriguinho ficou puto, queria apertar o botão, queria sair. Aí a Pitel chorando.
Eu lembro
mano,
disso.
Foi um
chorou
caos.
Muito.
Foi um caos, cara.
Um drama.
Foi um caos. Mas eu achei legal eles escolherem as mães e o Davi pra receber as cartas. Foi maravilhoso. Mas assim, foi muito legal, amiga. Nossa, queria muito que você tivesse assistido pra gente comentar junto ao vivão ali, porque foi pesado, mano.
Mas eu me comprometo a assistir o próximo Sincerão pra ver se vai entregar tanto quanto esse, porque eu acho que o Boninho tá pegando
isso.
Uma referência bem legal
eu
agora,
acho que
né?
Ele vai tá acertando então... a mão, mano. Isso foi bem legal, cara.
Ai, mas foi um chororô, né, na
foi,
casa.
Foi, amiga, e a Alane.
Eu só vi gente chorando.
A Alane do lado da caixa de vidro. A Alane é uma atriz, né? A gente já sabe que a Alane é uma atriz. Ela, ai, esse papel que ela trouxe pro Big Brother. Então ela chorando, assim, do lado da caixa de vidro, olhando os papelzinhos. Ai, gente, uou, uou, uou. Ai, odeio ela.
Ai. Nossa. É igual a minha mãe. Eu tava assistindo o dia da eliminação, né? E minha mãe meio que tava ali perto, ela tava vendo umas coisas, né? E aí teve um momento da Alane chorando, e daí teve as amigas dela chorando junto com ela. E aí depois teve a eliminação mesmo da Denisiane. E aí elas chorando. E aí eu falei, nossa, eu tô muito feliz com esse momento. Nossa, olha, a tristeza delas é a minha alegria.
É isso.
Aí a minha mãe falou, nossa, Carol, que horrível. Por que que você falou disso? Por que que você falou assim? Aí eu falei, mãe, porque eu me alimento da lágrima dela. É por isso.
É a minha vitalidade.
Aí a minha mãe olhou assim pra mim, ela, ai, Carol, você não presta.
É isso, deu. É a nossa Fernanda como eu vim
eu
parar
me
aqui. Como eu vim parar aqui, nós temos a nossa própria Fernanda. Entendem? Entendam isso.
Só que com destempero assim, nivelado,
é,
entendeu?
Ela não se expõe, né? Ela não se expõe.
Não, é só no off,
é só
né,
no
amiga?
Off.
No off,
ai,
meu
gente,
Deus
vocês
do céu.
Não têm noção como eu me delicio. Ai, gente, muito bom.
Inclusive, vamos falar mal então, amiga? Vamos falar mal?
Vamos. A gente tem que falar um assunto sério aqui, tá? Que é...
Muito sério.
A vida real de Beatriz Reis. Beatriz Brasil do Brasil. Que a gente gosta muito dela, né, Carol? Oh, ela é suspirada,
você falou
da Carol.
Brasil do Brasil, eu queria me jogar da janela aqui do meu apartamento.
Gente, insuportável. Se você gosta da Beatriz, você tá errado, tá? Já começa aqui. Porque é o seguinte, né? A gente pode falar um monte de coisa da Beatriz e tal, mas hoje a gente não veio pra falar mal dela. A gente veio pra analisar um dossiê que foi feito no nosso país Twitter sobre a Beatriz não ser quem ela mostra ser. Olha
pois
só.
É. Assim, apesar de estar falando que a gente não vai falar mal, a gente quis falar mal dela com provas, entendeu? Com referência ali, com esse dossiê. Porque se a gente fosse falar que ela é chata, que ela é irritante, só por falar, não teria nada demais, sabe? Todo mundo já sabe, é só olhar nosso Twitter, a gente tá sempre falando que ela é chata pra caralho. Mas o nosso país Twitter fez um dossiê incrível e a gente quer mostrar aqui pra vocês.
A gente quer, entendeu? A gente vai trazer pra vocês. Que é o seguinte, né? Eu acho que a gente pode começar falando que as pessoas... Faz um tempinho já que as pessoas começaram a perceber que ela... A coisa da maquiagem forte que ela faz, o cabelo com corte químico, tá ligado? Assim. Ela não é assim na vida real. Se você for lá no Instagram dela, você vai ver que ela é lindíssima. Ela se arruma muito bem, ela se maquia muito bem, o cabelo dela é super bonito. Sim. Você vai ver vídeos dela dançando como uma pessoa normal? Você viu isso?
Sim, mano.
Vídeos dela dançando
normal.
Eu não
vi vídeo dela dançando normal ainda, não.
Sim, amiga.
Mas eu vi fotos... Teve vídeo? Eu não lembro se tinha vídeo. Mas eu vi foto dela participando da seleção das dançarinas do Faustão.
Pois é!
E pra você chegar ali, você não tem, sabe? Você tem que ter... Então...
E esse do vídeo dela dançando, eu vi faz um tempo já, não é de agora, não é desse grande boom dessas conversas. Tava vendo faz tempo. Tanto é que tinha até respostas falando, mano, ela viu quem ganhou no passado, né? Que foi a Amanda com aquelas dancinhas ridículas dela.
Sim.
E ela tá repetindo, sabe? É o que a galera tá supondo. Assim, a gente não tá aqui pra julgar se é verdade ou não, mas é o que parece, mano, sabe? É o que parece. Uhum. Também não. A gente vai falar um pouco da história dela, né? A gente também não tá aqui pra julgar se ela tem uma história bonita, se ela merece, se ela é merecedora, não é isso. Não tá, vamos desmerecer a história dela também. Mas é tudo muito estranho, gente. É muito bizarro.
É muito estranho. Porque, assim, ela se diz... Ela entrou no Big Brother falando que ela era vendedora e trabalhava no Brás. Certo?
Certo.
Só que esse rolê do Brás aconteceu pouco tempo. Sabe, ela diz que trabalhou a vida inteira, né? Ali no Brás. Só que, coincidentemente, em 2023 mais, que tem postagens dela trabalhando no Brás. Porque antes disso, só tinha postagem dela trabalhando como modelo e atriz. Por isso que a Thaís estava falando dela ser belíssima, dela estar belíssima nas fotos. Porque a mulher é muito gata, é linda. As fotos dela, puta que pariu. Sabe? Perfeita demais. E aí ela vai pro Big Brother e fica com aquele cabelo bosta, aquele cabelo podre. E aí fica usando aquela maquiagem como se fosse uma criança de 3 anos de idade se maquiando. E aí fica dançando toda errada e falando coisas erradas. E aí, meu Deus do céu, e se faz de... Ai, é um... Sei lá, mano. É muito estranho, é muito estranho.
É muito.
Porque
esquecido.
O que tem de 2022 pra trás é uma mulher poderosa. É uma mulher foda. É uma mulher que tá conseguindo, aos poucos, chegar no lugar que ela quer. E aí, aqui entrou no Big Brother, parece... Como é que você falou? A Beth é feia.
É, ela entrou com esse bagulho de Beth é feia. Não tô entendendo, tá ligado? E assim, tem outra coisa que tem nessa thread aqui que você mandou, Carol. Que é o bagulho da mensalidade do curso de teatro, tá ligado?
Sim.
Que é muito estranho. Uhum. Porque essa mensalidade do curso de teatro dela, que ela fez há pouco tempo, é uma mensalidade de um curso de R$2.000, tá? E tá no Jornal Extra, né? Essa notícia falando disso. E aí tem essa coisa dela ser uma modelo, tá? É claro que ela não é uma grande modelo que sai nas revistas, não sei o que, mas ela não trabalha no Brasil, ela é modelo,
pois
sabe?
É.
É tudo muito esquisito, muito teatrinho, parece, sabe? Muito. Eu quero essa personalidade, vou estudar essa personalidade. Já que ela fez esse curso de R$2.000 de atriz, eu não duvido que ela consiga fazer, tá ligado?
E daí ela também deve ter prestado atenção nos últimos ganhadores do Big Brother e pensou: bom, eu consigo fazer isso daqui, eu consigo fazer esse aqui. Dançar errado, todo mundo dança quando tá sozinho em casa. Vamos ser sinceros. Dançar tudo torto, tudo maluco, todo mundo faz. Fazer uma maquiagem feia é não tão difícil assim também. Aí, junta isso com falar que veio do Brás e daí inventar um bordão.
Pois é.
E aí, cara...
Então,
é muito estranho.
E aí eu quero ler um pedaço dessa thread, né? Que é assim... Seu post mais antigo no Instagram data de 2016. Rolando sua timeline, o que vemos são ensaios fotográficos, festas, viagens, participações em peças e até uma novela no SBT. Aparentemente, a carreira de atriz estava emplacando. Bom, pelo menos até 2023. Quando tudo muda. Em 2023... Ai, gente. Em 2023, tudo muda. A timeline, que antes era de uma atriz modelo influencer, começa a ganhar conteúdo de venda no Brás. E apesar do G-Show dizer que ela é conhecida pelo E-Brasil, o bordão só aparece pela primeira vez 4 de julho de 2023. E a análise segue. Vamos lá. É no mínimo curioso fazer uma análise comparativa entre a Beatriz pré e pós 2023. Sua persona digital passa por uma brusca mudança. Nossa, não tinha visto isso. Ao vivo.
As fotos?
As fotos do antes e depois. Também é interessante notar que foi o ano em que ela descobriu, ou pelo menos fazia alguma ideia que iria para o BBB 24. Então, assim, vocês do YouTube estão vendo a foto, mas é o seguinte, é uma foto dela super pussy power, tá? Cabelo, aquele cabelo molhado pra trás com gel, peitão. É uma roupa super bonita e tal, modelo. O próximo, ela com chapéuzão, gritando e blusinha de babado, não sei o que. Não estou supondo nada, mas que é uma diferença grande nas fotos em Instagram, é. Tá? Seguimos, Caroline. Exato. Em seu perfil pessoal no Facebook, notamos que não há menção alguma a trabalhos relacionados à venda, tampouco em seu release biográfico, de quando ministrou um seminário com o tema Mulheres no Cinema. É compreensível que algumas pessoas tenham estranhado. É possível achar diversas teorias, desde que Beatriz tirou facetas dos dentes para entrar no BBB 24, até que uma produtora criou um personagem para ela encarnar lá. Soa muito fantasioso, sim, mas com tanta coisa mal explicada, é compreensível que alguns se sintam enganados. Aí ela colocou um monte de foto das pessoas, né?
Teoria de conspiração da aqui, galera.
Tem aqui a teoria do Faustão, né? Que você falou, ó. Vi um vídeo da Bia dançando direitinho no TikTok e agora vejo que ela participou de um teste para a bailarina do Faustão. Até onde eu sei, primeiro as bailarinas enviam vídeos dançando e somente as selecionadas vão para o teste presencial. Porque no programa ela dança tão desengonçada? Então, assim, suposições. Ninguém tá falando nada.
Exatamente. É uma suposição. Posição, senhor juiz. Aí a thread tá finalizando e ela continua assim. Alguns podem argumentar que, mesmo sendo atriz, ela continua fazendo trabalhos de venda. Talvez, mas há uma grande diferença entre fazer publis para lojas e ser vendedora no Vértice. Porque assim, ela parece... Eu lembro da chamada dela. Você lembra da chamada dela?
Sim.
Dela na frente dos lugares, pegando microfone, pegando coisa. Isso pra mim, realmente, me pareceu publi. Uma coisa é ser, né?
Fazer publi, coisa influenciadora.
Outra coisa, você ser vendedora. Mas enfim, voltando aqui. E ainda assim, durante um período de 8 anos, não foi assim que ela se apresentou. Essa thread não é pra questionar a história da Beatriz, como a gente disse que
Exato.
Ela não era pra questionar. Ela com certeza teve dias de luta e venceu muito na vida. A questão é que ela soube esconder bastante os dias de glória, pouco antes de entrar no BBB. Isso é errado? É induzir o público ao erro? Não cabe a mim dizer, e muito menos eu e a Thaís, né? Mesmo?
Não direi nada, não estou supando nada. É só uma thread que eu fiquei muito interessada. Carol mandou hoje, eu falei, Carolho. Então assim, tem muita coisa estranha envolvida, né? Essa última foto dela tá belíssima. Gente, ela é muito massa, ela é muito bonita, ela é muito... Muito bucetuda, tá ligado? É muito estranho esse persona que ela agarrou. E que faz sentido porque vende, né, Carol? Essa coisa do povão, essa coisa do Braz, essa coisa do, sabe, Brasil do Brasil vende, mano. A galera quer esse tipo de entrega. E assim, errada.
Às vezes,
tá
às
errada?
Vezes eu acho.
Não tá errada, não, sabe? É a estratégia dela e foda-se. Só é muito estranho. É, esse bagulho que aquela menina postou
estranho.
Aqui no final, isso é errado? É induzir o público ao erro? Não cabe a mim dizer. Não cabe, não cabe.
Eu acho que assim, talvez ela tenha omitido ou mudado um pouquinho uma coisa ou outra. E às vezes eu acho que nem precisava. Acho que nem precisava de tudo isso. Porque querendo ou não, por mais que a gente ache ela meio insuportável, ela é uma pessoa carismática. Eu acho que ela ia conquistar o público.
Eu
principalmente
acho.
Porque se ela for essa pessoa que ela tá mostrando ali no Big Brother e ser modelo, ela ia ser a única modelo, a única unidade de modelo que ia ser diferente... Que ia ser legal. Então, tipo, isso ia ajudar ela também, sabe? E aí, tipo, esconder essa parte... Mano, ela concorreu à Miss.
É.
Sabe?
Sim.
Ela participou de campanhas lindíssimas. Ela fez um episódio com o Marco Luque, tá?
Nossa,
nessa thread
a
também.
Foto que eu te mandei ontem, de ela lindíssima com um buquê de flor. Nossa, ela tá com uma maquiagem
Sim,
super natural,
linda.
Assim. Nem parece que ela tá de maquiagem. Ela tá muito linda, sabe? Então, assim, eu acho que pra ser escolhida pro Big Brother, talvez essa história, ela criou, ela meio que... Não criou. Ela pode ter tido, sim, uma história. Mas eu acho que ela pegou essa parte da vida dela. Pegou essa parte da vida dela, inflou. E se inscreveu no Big Brother com essa história. Eu acho que pode ter sido isso, sabe? Como
pode
eu disse, não acho errado, mano. Não acho errado, velho. É um jogo, a galera faz o que tem que fazer. Tanto é que a gente tem camarote lá, sabe? Que já tem uma história. Então, assim, não
pois
acho errado. Só acho que eu odeio.
Eu ia dizer que eu só iria dizer que eu achava errado fazer isso se fosse um camarote. Se era pipoca, bicha, faz o seu.
Faz o teu, exato, faz o teu, tá ligado? Eu só acho ela insuportável, um papel chato, um papel...
Eu não aguento mais ela falar no Brasil do Brasil.
Eu não aguento mais, eu não aguento ela rodando, eu não aguento ela não ter raciocínio lógico, eu não aguento
cara,
mais.
Cara,
ela
não consegue formular uma frase.
Nossa, a última treta com a Fernanda, mano, que é depois do picotar
nada.
Lá das fotos.
Uhum.
Mano, que treta triste, que treta que... Até a Fernanda falou, que papo de maluco, porque ela não dava pra entender nada.
Não dava pra entender nada, amiga,
ela
eu achava bizarro.
Insuportável, ela é legal nos primeiros dias, só que é isso que a gente falou naquele episódio, né, Carol? A gente demorou um mês pra ver que a gente realmente não aguenta, mano. Então, assim, é
pois
isso.
Pois é. Diferente da Fernanda, que é uma pessoa destemperada, como ela sempre diz, né? Eu acho que eu conviveria muito mais fácil com a Fernanda
nossa,
do que com a Beatriz.
Nossa, mas de longe.
Porque com a Beatriz, nossa, eu me senti mal de falar que ela é chata pra caralho.
Tudo muito
forçado.
Eu não
ia conseguir conviver com ela, eu ia ficar, tipo... Até tem uma pessoa meio parecida, assim,
sim,
próximo,
quem não
né?
tem,
é verdade.
Né? Quem não tem.
Lembrei agora. E eu mantenho uma distância segura, porque, assim, é too much pra mim.
Exato.
É demais. E assim, eu não sei o que é, não cabe a gente dizer se ela tá fazendo personagem ou não. A gente só acha muito estranho e que eu acho que ela iria muito melhor se ela entrasse sendo esse pussy power que ela é, né? Na parte, né? Lá de fora,
porque,
né?
Porque querendo ou não, ela ainda teria a história do Braz, ela ainda teria a raiz dela.
Exatamente.
Entendeu? E aí ela ia se diferenciar de qualquer forma, sabe? Supondo que seja uma grande farsa mesmo. Isso aqui é só um supondo gigantesco, né? Mas assim, se ela fosse essa modelo com esse background fudido, né? Ia ser muito diferente de qualquer outro que já entrou, como a Carol disse. Então assim...
Pois é. Diferente de qualquer modelo, porque são pouquíssimas que têm alguma personalidade. As modelos normalmente são todas iguais e ela tem personalidade. E daí, tipo, eu acho que eu ia gostar dela naturalmente. É. Mas ela entrou falando que é vendedora do Brás e desengonçada, não sabe fazer uma maquiagem, não sabe formular uma frase. E é isso aí, é só o Brasil do Brasil. E, bom, tirem as suas conclusões com essa thread, com essas informações que a gente passou pra vocês. A gente... Chegou à conclusão alguma, né, amiga? Exatamente, cheguei a uma conclusão nenhuma. Só que é tudo muito estranho, que dentro da casa é chato pra caralho. É isso.
É isso. É isso. A gente só queria compartilhar com vocês, como a gente disse, somos grandes amigos aqui. E eu achei super legal essa thread. Eu adoro quando o Twitter faz uma investigação em cima das coisas. Eu
Foram
amo.
Foram várias threads, né? Essa daqui foi a que tava mais
mastigadinha
pra gente.
É, eu
muito
amo.
Mas muita thread nessa última semana. E agora, só vocês aqui do podcast que tá ouvindo a gente bem bonitinho, bem delicinha, vamos falar de Bolsonaro. Que Bolsonaro e mais 21 pessoas foram chamadas pela Polícia Federal pra comparecer e fazer o interrogatório, participar do interrogatório. E aí, o que eles falaram? Nada.
Não vou.
Absolutamente nada.
Não vou.
Simplesmente, o advogado do Bolsonaro não só tava querendo mudar a data do interrogatório, né? Como ele tava só pedindo essas coisinhas aqui, amiga. Ele queria ter acesso à delação do Mauro Cid, aos vídeos, áudios e mensagens colhidos nos celulares e computadores dos investigados. Era só isso que ele queria. E aí, obviamente, Xandão falou... Aqui não, seu palhaço. Não vai ter nada disso. E aí, nessa quinta-feira do dia 22, o Bolsonaro foi lá e todas as outras 21 pessoas que foram chamadas, né, pra ir na Polícia Federal, pra dar a sua versão, falar o que aconteceu e tudo mais. Bolsonaro ficou cerca de meia hora, não falou nada, absolutamente nada, e foi embora. Teve gente que ficou 2 horas, teve gente que ficou 3 horas, teve uma pessoa que eu não vou lembrar de cabeça quem que foi, que ficou 5 horas e tava dizendo que queria colaborar. Não tá. Aí o advogado dessa pessoa aí falou que descarta a delação premiada. Mas assim, poderia não descartar, né? Mas enfim.
Poderia não descartar.
Pois é. E aí ele ficou em silêncio. E aí, cara, eu acho bizarro uma cortina de fumaça que aconteceu. Não sei se você viu. O Bolsonaro foi lá e todas essas outras pessoas foram lá pra prestar depoimento sobre os atos do dia 8 de janeiro. certo? Sim. Aquele ato que era pra tentar dar o golpe de Estado, certo? Certo. E aí, as pessoas, em alguns locais, e aí quem já conhece, já é macaco velho, já sabe os lugares específicos que aconteceu isso. Ninguém prestou atenção que ele foi lá pra prestar depoimento sobre esses atos. Prestou atenção no fato de que ele não sabia o que era cis. Você viu isso?
Não vi.
Não? Ai, é, foi na bolha, Deus. Na bolha ali. Eu vi, inclusive, no Twitter, tava cis no, nos trending topics ali. E aí eu olhei aquilo e falei, ah, não tô afim. Não tô afim de saber o que, que tá acontecendo, não. Hoje não. Hoje não, para. Não tô afim de saber. E aí eu não fui atrás de saber, mas depois a Jussara me mandou notícia, que é uma notícia da UOL. Zero surpresas de ser a notícia da UOL e me colocar esse título, que tá: Bolsonaro se propõe a responder a PF se é cis, mas não soube dizer. Cara!
Como assim, mano? Meu Deus!
Exatamente.
O cara é muito ignorante, mano.
Mano, tava... Isso daí é só a ficha do depoente. É só o bagulho que tem ali na ficha do depoente.
Eu tô chocada. Quer dizer, eu não tô chocada, né, amiga? Quem ainda fica chocado com essas coisas depois de 4, 5 anos de barbaridade, né? É só mais um atestado de ignorância dele, né? Que a gente já conhece
pois
muito
é.
Bem.
Aí eu vejo esse negócio e aí eu quero propor uma reflexão, né? Colocar o dedinho na consciência de todo mundo que tá ouvindo esse podcast, que é o seguinte: que importância esta porra tem no ato de tentativa de golpe do dia 8 de janeiro? Nenhuma. Por que será que as mídias estão falando disso? Por que que os bolsonaristas estão falando disso? Por que estão enchendo o saco disso? Será que é uma cortina de fumaça? Oh, meu Deus!
Oh, meu Deus! Oh, meu Deus!
Cara,
mas às vezes,
coisa...
quer dizer, não, eu ia tentar passar um pano, mas acho que não. É,
não é,
acho
amiga,
que não.
Porque assim, toda vez que tem uma notícia relacionada ao golpe, o Bolsonaro, ou esses políticos de extrema direita que são um bando de pau no cu, quando tem uma notícia muito escandalosa, e aí eu digo escandalosa pra gente que é de esquerda, que a gente olha e pensa, caralho, irmão, você é burro? Tipo, não saber se é cis ou não. Eu, antes de fazer qualquer coisa, antes de abrir um tweet, antes de colocar nos stories, antes de xingar ele em alguma rede social, e coloca minha mão no consciência e penso, isso é uma cortina de fumaça? Isso é importante? Isso é relevante? Não é. Então é uma cortina de fumaça. E é isso, entendeu?
Total.
Foda-se se ele sabe ou não que ele é cis, se ele é cis ou não. Não importa. O que importa é a tentativa de golpe que rolou no dia 8.
Nossa,
sabe?
Sim.
Que preguiça. Então, gente, coloquem sempre a mãozinha na consciência e pensem sobre isso. Por isso que eu quis trazer pro podcast. Porque às vezes a gente vê um negócio desse, quer dar risada. Beleza, vamos dar risada. Mas também vamos ter consciência que essa porra é uma cortina de fumaça.
Sim. Total, amiga, total. E a extrema-direita sempre vem fazendo isso, né? Eu acho que a galera tá começando a entender agora. Principalmente no Twitter, né? Que a galera... Por exemplo, eu lembrei disso, porque você falou da cortina de fumaça aí. É, eles tacam uma redezinha pras pessoas que concordam com ele. É, atacando pessoas de esquerda, né? E aí a pessoa de esquerda vai lá e posta, né? Nossa, que barbaridade, que não sei o quê, né? Ele taca esse bait. E aí as pessoas do círculo de amizade dessa pessoa de esquerda, que às vezes tem alguém, algum confundido ali, vai abraçar esse bagulho, entendeu? É isso que eles fazem. A gente tem que parar de dar linha pra esses caras, mano. A gente tem que parar de cair no bait desses caras, velho. Porque é muito fácil você dar mais holofote, que foi assim que o Bolsonaro se elegeu, sabe?
Pois
essas
é.
Cortinas de fumaça são pra isso também, mano. Pra galera da esquerda retweetar, pra galera da esquerda repostar, sabe?
Quando ele entrou na presidência, começou a fazer absurdo atrás de absurdo, aí ele meteu no carnaval.
Será?
O que que é Golden Shower? Ah, irmão,
o que
sério
será?
Mesmo?
Sabe, tudo, sempre foi assim, mano. Todo mês tinha uma dessa, sabe? Foram 4 anos, todo mês tinha uma parada dessa. Então, assim, a gente tem que começar a perceber, parar de responder esses caras, parar de cair no bait desses caras, sabe? Eles só estão procurando mais público. É isso, eles só querem aparecer de qualquer forma.
E eu acho que mais importante do que isso que a gente acabou de falar, essa reflexão que eu quis trazer, é que tá muito perto, amiga.
Amiga, vem
tá
aí.
Muito perto.
A gente acabou de falar disso, mas a gente tá aguardando ansiosamente porque vem.
Ai,
aí.
Gente, eu quero tanto. Eu acho que é a primeira vez que eu quero fazer trabalho extra pra esse podcast. É e isso. Trazer aqui um plantão, entendeu? Eu quero tanto trazer um plantão.
Eu quero tanto. Lembra do plantão da Beyoncé? Eu quero fazer um igual.
Ai, gente.
A qualquer momento.
É só isso.
A qualquer momento. Mais 72
horas.
E vocês
vão ouvir ainda, igual o Bonner, sabe quando o Lula ganhou? Vai ouvir o barulho do...
Não vai ser água, não.
Não vai ser água, não, tá bom? Vai ser cerveja mesmo, pois estarei comemorando. Eu vou beber uma cervejinha bem geladinha, colocar uma musiquinha, uma trilha sonora incrível, que a gente vai colocar pela terceira vez. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível, porque independente desse corno falar ou não, no interrogatório, a Polícia Federal já tem as provas.
Já era.
Então é questão de tempo.
Bom que ele não falou, porque ele não tem mais o que falar. É um atestado de, mano, me rendo, não tenho o que falar, tá ligado? Não tá nem tentando se defender, amiga. É isso, tá ligado? Já era.
Tá usando de justificativa que não teve acesso aos autos, né? As coisas que a Polícia Federal tem. Mas o Xandão já falou, teve sim, teve acesso. Tá pedindo por quê?
Claro que teve.
Claro que teve, mano.
Ai, Carol, é isso, sabe? Acho que a gente tem... A gente vai reportando, assim, sim, tudo que vem acontecendo aqui sobre essa história do Bolsonaro, porque a gente tá atenta, esperando esse momento incrível, esse momento catártico, esse momento intenso.
Exatamente.
E logo voltaremos, como a Carol disse, nosso plantão vem aí, eu tô ansiosíssima.
Pra esse trabalho extra, nossa senhora. É isso, gente, acho que temos um episódio.
Espero
que vocês gostem desse formato diferente agora, né, porque uma parte vai pro YouTube e outra parte não. Espero que vocês continuem ouvindo a gente e ajude a gente em todas as redes, em todas as formas, em todas as plataformas. E a gente se vê semana que vem, muito obrigado por ouvir até aqui.
Muito obrigada por ouvir, por compartilhar, por dar seu follow, sua estrelinha. E vai lá se inscrever no nosso canal, que a gente quer bater 200 inscritos, hein? Aguardamos vocês. Um beijinho e tchau!
Tchau!